diferente. A pregação da manhã não será em sua totalidade igual à da tarde. É, isso faz com que quem não vier de tarde vai deixar um pedaço de fora assim, da pregação, mas e aí você diz, poxa, eu vim logo de manhã. Mas entenda também, quem vier de tarde vai ter que assistir da manhã, porque não veio de manhã, e a gente vai lançar aqui alguns fundamentos para o que a gente está vivenciando nesse momento. A gente tem trabalhado nesta série agora, em vias de ser um mês comemorativo que culmina aí no dia 31 com a data de celebração da Reforma Protestante, a gente decidiu tratar aquilo que foram pontos que, apesar de serem celebrados por terem sido levantados pela Reforma Protestante, são presentes na comunidade do povo de Deus desde o início da sua formação. Aquilo que a Reforma fez não é algo a ser celebrado como um movimento à parte do movimento do Senhor Jesus Cristo, mas como sendo a continuidade daquilo que é o movimento do povo de Deus na história. Aquilo que o Espírito Santo de Deus fez através da Reforma, ele já estava fazendo na história. Não há na história intervalo para Deus. A gente, às vezes, porque aprende de uma certa forma talvez nas escolas bíblicas ou na história mesmo, até das escolas nossas aí, a gente acaba por fazer como se houvesse esse período de intervalo no que costumaram chamar de idade das trevas. E aí a gente associa de que realmente foi... Deus se esqueceu da história. Não existe isso. O povo de Deus se movimentou pela história em todas as partes e, de alguma forma, em alguns momentos, valores que são intrínsecos à palavra de Deus e que são importantes para o povo de Deus ganharam uma disseminação muito grande através desse momento específico da Reforma, que a gente quer levantar aqui como os próprios reformadores trataram, que era resgatar aquilo que nunca deveria deixar de ter sido. E aí, João falou aqui sobre algo que é o fim de todas as coisas. Ele falou que todas as coisas são somente para a glória de Deus. Na semana passada, a gente ouviu falar sobre somente a Escritura. Por que isso? Porque existiam locais onde se busca autoridade. Quem é que diz do que é que tem autoridade? Ao que a gente vai atribuir o que é certo e o que é errado? E aí, na época, se tinha a noção de que tinham vários lugares onde se buscava isso. Você tinha a palavra, a Bíblia, mas você tinha também a tradição da igreja e você tinha a figura do Papa. E aí, o resgate é que o povo de Deus sempre se baseou somente nas Escrituras. Hoje a gente vai falar sobre um aspecto dessa caminhada, que é somente Cristo. E esse ponto que a gente vai trazer hoje, a gente não está fazendo normalmente como as pessoas tratam esses pontos na sua ordem normal, mas esse ponto que a gente vai falar hoje é talvez o ponto que conecta todos os outros. Ele é o ponto que é a estação central onde todos os outros se conectam. É onde a pedra angular que dá suporte a sustentar todas essas outras coisas. Por isso, eu fico até um pouco receoso de, em alguns momentos, entrar em algum desses outros pontos. Mas hoje a gente vai ver, não sei se está com o controlezinho aqui, ou o PowerPoint lá. Hoje a gente vai ver sobre somente Cristo. E aí, Cristo como nossa salvação, Cristo como responsável pela nossa relação, Cristo como responsável pela nossa santificação também, e Cristo como nossa vida. E aí, na parte da tarde, a gente vai tentar tratar desses aspectos, porque esse tema de hoje, ele faz com que se tenha desafios, sempre vai ficar alguma coisa de fora, porque é um tema muito grande. Então, qualquer caminho que eu escolha aqui, eu vou deixar um pouco de fora alguns tópicos que talvez devessem ser tratados dentro disso. E aí, hoje, a gente vai falar sobre, hoje pela manhã, nesses aspectos assim, de dar uma fundamentação para isso. E na parte da tarde, a gente vai tentar relacionar por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, o que, que esse momento que a Mosaico está vivendo tem a ver com isso, ou como que a gente enxerga ele à luz disso. Pode passar. Então, a gente falou ali, pode voltar um. Aí. Nossa salvação, nossa relação, nossa santificação e nossa vida. Tocando em alguns pontos que talvez sejam costumeiramente tratados de uma outra forma. E aí, para a gente começar aqui, a gente vai fazer uma leitura num texto que está lá em Efésios, no capítulo 2, versículos de 1 a 5. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Não vou tentar entrar nesse tema, porque é um tema de uma outra pregação, mas aqui ele trata de um momento que é enxergar a nossa vida sem Cristo. E aí qual é o dilema? Se a autoridade se estava em dúvida, ou posta em dúvida, se era somente a Escritura, ou a Escritura mais a tradição e a autoridade da igreja, aqui a gente vai tratar sobre não a autoridade, mas o poder operador de todas as coisas, né? O que é que permite a nossa ligação com Deus, a própria salvação, o que é que ela representa, como que isso se dá, como é que essa correção de status nosso acontece. Para isso, vamos colocar diante de Deus a palavra em oração. Deus, obrigado por esse tempo, faz com que a gente entenda cada vez mais a plenitude do Teu Filho Jesus, plenitude do nome de Cristo, Senhor Deus, e que o conhecimento dEle, Senhor Deus, possa ser cada vez mais vida na nossa vida. Que eu te clamo em nome de Jesus, amém. A gente tem como fazer uma ligação do somente a Escritura com somente a Cristo aqui. Porque tem uma coisa que é difícil provar. Se você for ter uma conversa com alguém sobre se a Bíblia é a palavra de Deus, é difícil você conversar com quem não acredita na Bíblia como palavra de Deus, defendendo a Bíblia como palavra de Deus, pela própria palavra de Deus. Se a pessoa não acredita que aquilo é a palavra de Deus, como é que você vai justificar para a pessoa, dizendo assim, olha, isso aqui é a palavra de Deus, porque aqui está dizendo que é a palavra de Deus. Ela disse, não, mas eu não acredito que isso seja a palavra de Deus, então não tem como você usar ela para se provar. E é interessante que o R.C. Sproul, ele tem uma linha de raciocínio que vai falar que Cristo acaba sendo uma chave para que a gente se coloque num dilema de não tratar esse como um livro comum. Que é o seguinte, eu não tenho como realmente defender logicamente que a Bíblia é a palavra de Deus usando só a Bíblia como argumento para ser a palavra de Deus para falar com alguém que é de fora da igreja. Porém, eu tenho como falar diante hoje com qualquer pessoa que a Bíblia, e a gente está num chão comum, que a Bíblia é um livro historicamente muito rico de provas. A Bíblia, em sua documentação, ela é muito mais rica do que a maior parte dos escritos que a gente conhece, sejam filosóficos, sejam históricos. A Bíblia é muito repleta. Se você vai para o Novo Testamento, aí é que não tem para ninguém. Se você desconsidera a historicidade do Novo Testamento, a história vai ter que desconsiderar praticamente todos os escritos antigos, todos os clássicos morrem, se você desconsidera a riqueza de prova historiográfica do Novo Testamento. Isso aqui não sou eu que estou falando, isso aqui é uma fala que não é tão, ela não está tão em debate, assim. Você vai encontrar talvez um maluco kamikaze aí que queira combater um pensamento como esse, mas é claro que historicamente os relatos que estão ali estão muito mais bem documentados do que o que a gente tem acesso a muitas outras fontes de informação, inclusive no campo do que a gente considera os clássicos da filosofia grega. E aí, a gente fazendo isso, entendendo que a Bíblia é um livro que tem uma fonte histórica muito forte, ele se torna uma fonte histórica muito forte para entender quem é a figura de um personagem histórico chamado Jesus Cristo. Então, a negação hoje do Jesus histórico é uma missão meio que muito solitário e arriscado de alguns malucos acadêmicos que a maior parte também não faz esse salto gigantesco. Por quê? Porque tem um registro histórico muito bem comprovado. Para você desprovar aquilo, você perde argumento em muitas outras áreas. E aí, se o Jesus, que está no Novo Testamento, que é um documento histórico, ele está ali bem documentado a história daquele cara, vamos olhar então a história daquele cara e o que aquele cara disse que era e como aquilo impactou o que estava ao redor. A gente tem muitos documentos também recentes que não entraram no cânon da Bíblia que falam a respeito dele. Mas ele em si fala a respeito dele, só que ele fala a respeito da própria Escritura. E aí quando você vai para um documento que tem comprovação histórica e você tem a fala de um personagem que está historicamente documentado ali, que ele fala a respeito da autoridade que a própria Escritura tem, aí você entra numa cruzeta. Porque ou você diz que o que aquele cara está falando é mentira, e aí você vai ter um problema com a personalidade de Jesus, porque agora você não está lidando mais com alguém sábio, inteligente, que foi uma pessoa importante para a época ou para toda a história da humanidade. Não, você está falando com um mentiroso agora. E aí muita gente, às vezes, até tem a dificuldade de entender a pessoa de Jesus Cristo, por dizer, pô, não, mas foi escrito 50 anos depois, 40 anos depois, 60 anos depois, no mais tardar. Eu disse, rapaz, pergunte a alguém de 60 anos a história de quando ela tinha 30, de uma viagem. Pergunte a você mesmo uma história marcante sua de 20 anos atrás. Com muita clareza, mesmo a gente sendo muito novo, muitos detalhes a gente lembra. E aquilo ali não é um detalhe de uma coisa que uma pessoa só vivenciou. Normalmente são coisas que várias pessoas vivenciaram e que podem ser comprovadas pelas testemunhas oculares. Então, quando você chega diante da figura do Cristo, ele se torna enigmático para você avaliar o que é a realidade e, inclusive, voltar a entender o que é a própria autoridade da palavra. Ele se torna, inclusive, a validação. Numa conversa, é lógico que a palavra de Deus por si só se valida, mas ele se torna a validação, inclusive numa conversa não religiosa, com quem quer duvidar da autoridade das Escrituras, porque para duvidar da autoridade das Escrituras agora, a pessoa vai ter que duvidar do caráter de Jesus, porque é ele que fala que as Escrituras têm toda a base, e que mais, que a nossa prática deve superar ou suplantar aquilo que é a lei. O link com as Escrituras acontece a partir daí. Lutero vai tratar o fato de Cristo Jesus, a figura dele, como ponto de partida para todo o seu pensamento. Ele acaba sendo o centro da nossa, e a gente já falou sobre isso aqui numa outra série, ele acaba sendo o centro da nossa fé e como a gente enxerga, inclusive, as Escrituras. E aqui está dizendo, olha só, ele é o responsável por nos tirar, a gente ganhou vida a partir da vida dele. Ele é responsável por nos tirar do lugar de morte, então ele é primeiro, é quem executa o processo que opera em nós a salvação. E aí tem muitos problemas aí para os dias atuais. Primeiro, opa, deixa eu ver se está... Acho que não está indo, não. Deixa eu ver se alguém puder ir lá me ajudar. Primeiro é que a gente hoje tem uma facilidade muito grande de falar assim, a respeito dos vários caminhos que levam a Deus. A gente tem um problema com conversar sobre o somente Cristo. A gente considera, talvez, que algumas outras coisas possam levar-nos à figura de Deus, além do Cristo. E isso é um fator de uma polidez religiosa, de uma busca religiosa que está fora das Escrituras. A gente tem medo de tratar a respeito do quão exclusivista é essa fala, somente em Cristo. A salvação. Isso aqui para conversar com outras pessoas é muito desafiador. Voltando só um pouquinho, para lembrar a gente de que ele, como sendo o centro de toda a Escritura, é através dele que a gente olha para as Escrituras, é com a lente através da figura do Cristo Jesus, que a gente lê todo o resto, porque ele fala a respeito do resto e diz também que todo o resto fala sobre ele. Então, é em Cristo que a gente lê as Escrituras e a partir das Escrituras que a gente lê a Cristo. O problema dessa exclusividade é que ele é o que opera em nós e transforma em nós a nossa salvação, ele é a nossa salvação, mas ele também é o fator da nossa relação com Deus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 5 a 6, vai dizer o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Falar que só em Cristo a salvação hoje é um desafio muito grande. Isso é uma falsa imagem. Muitos usam essa imagem, já deve ter trazido aqui algumas vezes, da figura dos seis cegos e do elefante, que é usada para o Evangelho, mas é usada para muitas outras coisas, para dizer, tem várias formas de enxergar o mundo, todas as formas estão certas. E aí se diz o seguinte, conta a história desses seis cegos que foram analisar um elefante, colocaram um elefante numa sala e botaram os cegos para tatear aquele elefante e dizer o que era aquilo que eles estavam tateando. E aí o cego que pegou na cauda disse que era uma corda, o cego que pegou na tromba disse que era uma serpente, o cego que pegou no pé do elefante disse que era um tronco, o cego que pegou na lateral do elefante disse que era uma parede, e por aí vai. A conclusão é que ninguém tem a verdade por completo. Portanto, é a mesma coisa que acontece com as religiões. Nenhuma religião tem a visão completa daquilo que é Deus. Da mesma forma que acontece aqui nessa imagem com os cegos. Essa é uma conversa comum hoje em se tratando desse tópico. O problema com essa imagem e com essa argumentação é que para alguém fazer essa afirmação de só todas as religiões, elas tratam de uma parte da realidade. Ninguém tem a realidade por completo. O grande problema é que quem está falando isso está assumindo para si uma arrogância, um orgulho e uma visão superior a todo mundo. Porque para você tratar dessa imagem, para você falar dessa imagem, você precisa supor uma pessoa que está fora dessa imagem. E quem fala isso está dizendo, olha, eu, diferentemente dos cegos, todo mundo que está falando de religião é um cego. Eu estou dizendo para você que eu que estou fora estou enxergando que é tudo cego e que é um elefante. Então, para você supor essa história de que está todo mundo certo, você precisa de uma arrogância, um orgulho, um exclusivismo muito maior do que todos os outros, porque supõe alguém que está fora da história para analisar essa história, e essa pessoa é quem está argumentando. Tá, Rodrigo, e aí, como é que a gente fica, então, se... ok, que não dá para ter esse tipo de argumentação, porque é uma falsa humildade de quem fala a respeito dessa imagem, a respeito das religiões. Como é que a gente trata, então, do exclusivismo? Ora, é entender que não existe ninguém que não é exclusivista. Todas as opiniões são exclusivistas, inclusive essa. Porque, normalmente, as pessoas dizem, está todo mundo certo. Isso aí, cara, cada um está buscando a Deus, está todo mundo certo. Diz, ninguém acredita nisso. Ninguém acredita que um cara ultra-religioso que quer xingar todo mundo em nome da religião, está completamente correto quanto ele, que o caminho de relacionar-se com Deus é esse. Ninguém acredita que alguém que monta uma célula terrorista em nome daquilo que acredita como realidade última na Terra, está tão correto quanto outra pessoa. Os caminhos, eles se divergem, e por mínimo que eles se divirjam, parece a mesma coisa, mas quando você leva no longo prazo, cada vez mais as consequências são muito opostas. Então, alguém que afirma, olha, o islamismo e o cristianismo têm o mesmo Deus, cara. Isso aí é o mesmo Deus e isso aí são só formas. Não. Se você perguntar para o cara que é do islamismo, ele não vai falar essa coisa, não. Se você perguntar para o cara do cristianismo, ele não vai falar essa mesma coisa, não. Então, você está assumindo para você uma arrogância, uma superioridade de analisar a religião do outro maior do que a deles dois e quer que os outros, eles dois aceitem aquilo que você está fazendo. Você está percebendo que mais exclusivista que eles é você. No fim das contas, o Alcorão vai falar que, apesar de ser um profeta elevado, Cristo não é Deus encarnado. O cristianismo vai falar que Cristo é o Deus que veio à Terra. Ou Cristo é o Deus que veio à Terra, ou Cristo não é o Deus que veio à Terra. Tem essas duas opções. Como é que a gente trata isso? Entendendo que todo mundo é exclusivista. Por que eu estou tratando isso aqui agora? O que é que isso tem a ver com a mensagem? Da gente ter a tranquilidade do ambiente em que nós estamos, de sermos exclusivistas, entendendo que quem com quem a gente está falando também está sendo exclusivista e está tudo bem. Entender que o Evangelho, ele dá o poder de você tratar quem pensa completamente diferente de você com o mesmo amor de quem concorda com você em tudo. Então, não é ficar tenso a respeito de quem acredita diferente. É não, é ter a certeza de que se acredita diferente e mostrar para o outro que você acredita diferente do que ele acredita, mas que o amor que você tem para com ele é o mesmo do que você tem para uma pessoa que está próxima a você naquilo que você acredita. E aí está a beleza, o confronto e o poder do Evangelho. De a gente entender que só em Cristo há salvação e não ter medo de dizer isso. Não tem um outro caminho de oferta de vida que vá operar vida na nossa vida, a não ser o caminho de Cristo Jesus. E isso não é, menos virtuoso do que o que qualquer outra religião está dizendo. O que ele está dizendo ofende e desmerece aquilo que você pensa. Mas é assim que funcionam as religiões mesmo. Ou um está certo, ou o outro está certo. Porque a gente vai tratar, tá, beleza, como é que isso explica a realidade de como eu trato os outros a partir das crenças diferentes dos outros? E aí o Evangelho, meu amigo, sai na frente de tudo. E eu não posso ter vergonha de falar isso aqui, eu estou numa igreja, eu não posso ter a vergonha de dizer que a coisa que explica a realidade como nada no mundo é o Evangelho. Não tem nada que você vai encontrar que explique, inclusive, a realidade do mundo. Então, se você for só pelo campo da lógica, já é maravilhoso. Isso aqui não é desmerecer nenhuma religião, porque se eu for para algum outro lugar, o que eu vou esperar que ele fale é que o Evangelho não faz sentido. E que o que ele acredita faz sentido. Mas essa é a natureza. Querer minimizar as diferenças é, na verdade, desmerecer a própria natureza de todas as coisas. Isso nos leva para o lugar onde estamos, que é de um cinismo geral. Não precisamos ter medo disso. A figura de Cristo é tão central que o Michael Reeves vai falar que a gente tratar isso com o Cristo como central na história, nas escrituras, não diminui, inclusive, o pensamento sobre a Trindade. A centralidade de Cristo não diminui nem o pensamento sobre a Trindade. Ora, as palavras de Cristo têm significado? Se sim, a gente não pode escutar a palavra de Cristo dentro desse ambiente como a mãe que fala assim, filho, bota um casaco. Aí você pega o casaco que está na beira do sofá, pega o casaco assim, só para a mãe parar de reclamar, e você sai com o casaco e não coloca. Não, uma palavra de Cristo é real ou não é real? Somente em Cristo há salvação, somente em Cristo há a nossa relação com Deus. Ora, durante a história, e muito explicitamente na época pré-reforma, se tinha uma questão das indulgências e de como... para se chegar a Cristo se exigia algumas coisas. E parece que é uma questão exclusiva da reforma. Veja que, se você pegar o livro de Gálatas, Paulo está furioso, com uma igreja que começou a botar questões que tinham que ser feitas para que a pessoa fosse entendida como seguidor de Cristo Jesus, relacionadas à prática do próprio judaísmo. Paulo está enfurecido. Eu não sei, é porque é difícil, a gente não posso falar isso hoje de tarde, que é mais solene, mas de manhã eu posso falar. Tem um texto lá em Gálatas capítulo 2, ou acho que é Gálatas capítulo 2 ou 3, que Paulo chega a dizer assim, ó, eu queria que quem está sugerindo esse negócio aí de circuncidar o pessoal, eu queria que ele fosse era capado. Paulo fala assim, eu queria que passasse uma faca nesse cara aí, porque está tão errado esse negócio, afronta tanto a natureza do Evangelho, não tem nenhuma tradução que diz assim, mas pode ler lá que você vai ver que o que está escrito é isso. Não tem, o pessoal tenta dar uma amenizada. Mas Paulo diz, eu preferi que alguém tirasse um pedaço do corpo desse cara, de tão furioso que ele está. Então, esse empecilho, esses outros caminhos que eram oferecidos, primeiro para se ter autoridade, a gente viu que autoridade só nas Escrituras, mas para se ter o caminho de acesso a Deus e a oferta de caminho de acesso a Deus sendo outras, não é uma coisa exclusiva da reforma. Talvez você possa, inclusive, imaginar assim, não, pô, mas espera aí, também a galera realmente vivia na Idade das Trevas. O pessoal aceitar que uma pessoa vendesse indulgência para ter acesso a Deus, é só você ligar de madrugada aí as televisões evangélicas que você vai ver a quantidade de coisa que estão ofertando para a pessoa poder ter a bênção de Deus, poder chegar-se a Deus. E a coisa continua. Ou talvez nos imaginemos fora dessa questão, como superiores a isso. E aí o C.S. Lewis ele tem um conceito, que eu acho que a gente já visitou ele aqui, que ele costumou chamar de esnobismo cronológico. O que é o esnobismo cronológico? Quando você é esnobe, você é uma pessoa esnobe, a respeito de coisas que aconteceram no passado. Aquilo que as pessoas disseram no passado, ah, mas isso é porque elas não tinham tanta iluminação intelectual quanto a nossa era e a nossa sociedade. Ele diz, cara, isso é tão cheio de falha, que é como se você dissesse o seguinte, todos os livros que estão sendo escritos hoje, eles são inválidos. Porque daqui a 100 anos, todo mundo vai olhar para trás e vai enxergar a gente como a gente está enxergando essa galera para trás agora. Então, todo tipo de realidade discutida perde o seu valor. E o que Lewis vai dizer é disso, olha, isso aí é atirar no próprio pé. Não tem como você desvalidar isso. E se você perceber, a gente acha que as pessoas estão querendo lugar de salvação, pagando indulgência para tirar a gente do purgatório, seja ele, seja algum familiar, na época pré-reforma, ou essa fúria de Paulo lá nos Gálatas. E aí você vê hoje o tempo que a gente gasta na nossa vida para trabalhar aperreado com as entregas de trabalho, de estudo, para ver se em algum momento a gente vai ocupar um lugar de função na nossa carreira. E a gente está rindo das pessoas que estavam lá comprando as indulgências. A gente está lutando, gastando nosso tempo sem poder se relacionar, sem poder ir para a igreja, sem poder ir para ter amigo, porque precisa passar num concurso. E a gente está rindo das pessoas que pagavam a indulgência. A gente está se lascando para poder comprar um pedaço de pano que cobre o corpo do mesmo jeito que outro pedaço de pano, mas tem uma marca diferente. E a gente está rindo das indulgências que as pessoas pagavam lá atrás. O nosso coração, que opera no modo religioso, vai sempre tirar nossa mente de entender que é somente através de Cristo que eu vou encontrar o descanso, que é somente através de Cristo que eu vou encontrar a segurança em Deus, que é somente através de Cristo que eu vou obter a relação com Deus. Tem gente aí querendo se matar de trabalhar, inclusive, para Deus. Para fugir da realidade que nenhum trabalho para Deus o faz ter acesso a Deus. Mas a gente trabalha para Deus porque temos acesso a Deus através de Cristo Jesus. Somente em Cristo a nossa salvação, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Somente em Cristo a nossa relação com Deus, porque só Ele é o garantidor disso. O que é que tem sido o caminho idólatra que tem feito com que você tenha colocando assim, não, é Cristo, mas tem a minha promoção. É Cristo, mas tem o meu emprego. É Cristo, mas tem o meu concurso. É Cristo, mas tem o livro que eu estou escrevendo. É Cristo, mas tem o meu projeto. É Cristo, mas tem a minha nota. É Cristo, mas tem a minha bolsa. É Cristo, mas o quê? É somente Cristo. É somente Cristo. É somente Cristo. É somente Cristo também, e vou me encaminhando com não tanta delonga já para o nosso fim, é somente em Cristo também que encontramos a nossa santificação. A gente quer redenções que não estão em Cristo, mas a gente confunde, e eu não vou entrar tanto nisso, porque isso vai ser falado mais para frente, através de que a nossa santificação ocorre, mas o objeto no qual ela ocorre também é em Cristo. Lá em Gálatas, Paulo vai falar o seguinte, vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo e caíram da graça. Paulo está falando aqui de gente que em tentando ser justificado, separou de Cristo. Em tentando melhorar a partir da lei, se separou de Cristo e caiu daquilo que é a graça. Se a gente pensa que uma queda é um afastar-se de Cristo por fazer o mal, Paulo está dizendo aqui, ó, disse, olha, deixa eu falar para vocês, não é pela lei que vocês são salvos, não. Mas não é isso, o que opera perfeição em vocês também não é somente a lei. A gente repete aqui várias vezes que não é o evangelho que é o ABC, o evangelho não é o evangelho não é o ABC do cristianismo, mas é o de A a Z, ele é tudo. O que Paulo está tratando aqui é que aquilo que opera em nós, o caráter de Cristo, é a meditação na figura do próprio Cristo. É somente nele que a gente pode depositar nossa confiança, inclusive de melhora do nosso caráter e da nossa vida. A entrega a Cristo é uma entrega que ela é incondicional, mas ela é incondicional por quê? Porque se tem Cristo e mais alguma coisa na minha entrega, quer dizer, se Cristo me salvou, mas eu preciso performar para Ele, eu me lembro que no começo eu costumava falar muito assim, é como se Jesus tivesse deixado a conta não paga completa na bodega, Ele deixasse um fiado, que a gente, ele salvou a gente, mas a gente chega lá, eita, faltou um pedaço na bodega aqui que a gente precisa terminar de assinar e pagar. Cristo pagou tudo, então como é que eu sou santificado? Quando eu medito na beleza do sacrifício de Cristo por mim. E aí agora eu exerço a minha santificação, como Paulo fala, operem em vocês, deixem operar em vocês a salvação de vocês. A santificação é a operação da salvação em nós. É na meditação do sacrifício de Cristo Jesus que há o crescimento da vontade de entrega total. Muito do que se queria é que não fosse assim. Porque parece ser fácil, mas deixa um negócio muito mais complexo. Se Cristo pagou tudo, eu tenho um problema. Se Ele não pagou, quer dizer, se Ele pagou um pedaço e aí agora eu tenho que performar e exercer alguma coisa, eu tenho como exigir de Deus um retorno em relação à minha entrega. E eu posso dizer para Deus até onde eu vou. Eu posso dizer para Deus até que lugar do Evangelho eu consigo chegar. Eu disse, ó Deus, o Senhor sabe que é só até aqui, né? Eu estou salvo, mas a minha operação de santificação é até aqui. Se tudo quem fez foi Cristo Jesus, eu estou enrascado. Porque se Ele fez tudo por mim, agora Ele pode pedir tudo de mim. E se eu estou retendo alguma coisa de Cristo Jesus, significa que eu ainda não entendi que Ele entregou tudo. E que tudo que eu tenho é por causa dEle. Se ainda há retenção em mim, significa que eu ainda não meditei sobre o sacrifício de Cristo e o poder daquilo, sobre essa área da minha vida. Se a entrega dEle é incondicional, eu não posso reter nada de Deus, eu não posso exigir nada dEle. Eu olho para Ele e digo, opa, Ele merece. Ele merece. E é por isso que, nesse sentido, a gente quando conversa de discipulado, não tem como conversar de discipulado sem conversar do caráter de Cristo. Porque as pessoas precisam ver em nós essa entrega. As pessoas precisam ver em nós o caráter daquele que entregou tudo e ver em nós como quem não retém nada também. E aí a gente vai para o nosso último ponto, que é Cristo, então, é a nossa vida. Em Cristo a gente tem a nossa vida. Paulo, ele vai tratar lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo de 1 a 4, dizendo o seguinte, Paulo, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestarei com Ele em glória. Cristo é a nossa vida. Aqui esse texto é uma beleza de falar para a gente, ó, mantenha a sua mente no lugar onde está a operação de Cristo Jesus. Não mantenha a sua mente nas coisas que são de nível mais baixo. Mas ele traz uma coisa aqui que é meio perturbadora, que é o seguinte, ó, vocês já ressuscitaram com Cristo, no versículo 1. E no versículo 3 ele diz que já estão mortos. Isso aqui está no passado, esse verbo está no passado. Vocês já ressuscitaram, vocês já morreram. vocês já receberam vida. Isso aqui é para a gente entender que tem muitas coisas que fazem parte da relação com Deus. Mas aqui me mostra que eu estou agora na minha vida com Cristo. Aqui o somente Cristo aponta, no fim das contas, é para a minha união completa com Ele na minha vida. Não é que é essencial para a vida cristã emular a vida de Cristo. Não é que é essencial para a vida cristã simplesmente obedecer a Cristo. Não é que é essencial para a vida cristã amar a Cristo, adorar a Cristo. Apesar de tudo isso ser importante. Mas o que significa a vida cristã, apesar disso ser essencial, não é isso. É que agora a gente vive em Cristo. É que o que aconteceu com Cristo é imputado sobre a nossa vida, é colocado sobre a nossa vida. Então, ó, Cristo morreu. Eu também morri. Cristo ressuscitou. Eu morri para aquela vida, mas eu tenho uma vida nova, zerada. Em Cristo Jesus, tudo aquilo que hoje eu vejo, que ainda pertence à vida antiga sem Jesus, e a gente tem um bocado de coisa que ainda vive em nós, como o velho Rodrigo. Eu posso olhar para essas coisas que são do velho Rodrigo e digo, não, isso aí já está morto em mim. Está vivendo aí, é um walking dead. Está morto. Está morto. Vive aqui um novo Rodrigo. Eu posso declarar isso sobre as coisas da minha vida. Mas não só isso. A gente é recebido à direita do rei, à direita do trono de Deus. E se você pensar num rei, falar em à direita do trono de Deus, um rei que chama alguém para a direita, ele está colocando a pessoa ali no lugar de honra. Porque não é todo mundo que sentar no lugar do lado à direita do rei. Mas também no lugar de amizade, no lugar de acesso, no lugar de proximidade com o próprio Deus. Num lugar de aceitação. Então, fomos mortos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, sentamos à direita do Pai. Somos recebidos por Deus, como Deus recebe Cristo Jesus. Ele, quando olha para mim, para você, ele não olha mais... sabe quando alguém olha para você baseado em alguma coisa? Pronto, Deus olha baseado em Cristo Jesus. Pode ser que... Sabe, a gente escuta muito falar, né, de gente que já teve... um ex-namorado, uma ex-namorada, e aí encontra outra pessoa com o mesmo nome, e aí começa a fazer associação pelo nome que a pessoa tem de uma outra pessoa que agiu na sua vida. Você olha, veja, a pessoa está fazendo, tratando uma pessoa como se fosse completamente outra. É assim que Deus nos trata. Deus olha para nós, vê a nossa podridão, mas o que Ele lembra é de Cristo Jesus. Porque o sangue de Cristo Jesus pagou os nossos delitos e pecados. É Ele que é a nossa salvação, que nos tira da morte. É Ele que é a nossa relação, que nos coloca diante de Deus. É Ele que opera em nós a nossa santificação. E, por isso, não é o meu esforço, não é a conta que resta eu pagar. É eu meditar no tamanho da grandeza do sacrifício dEle, da beleza, que vai fazer com que eu me santifique. E Ele que opera em mim a minha vida. Porque a união com Cristo Jesus é a centralidade do que é o somente Cristo. E é para isso que a gente foi chamado. Para viver a vida de Cristo em nós. A oração que Paulo faz pela igreja, ele diz, olha, eu oro com dores de parto até ver Cristo formado na vida de vocês. Eu estava, você nem estava na pregação, mas encerro com isso. Eu estava vendo ontem, acompanhando as coisas da guerra, né? E uma das cenas mais chocantes assim, que tem é um bombardeio que derruba uns 3 ou 4 prédios assim, à luz do dia. E se você reparar bem, assim, na primeira explosão, passa um bando de pássaros assim na frente. Passa. Na segunda explosão, lá atrás, você vê mais um bando enorme de pássaros assim. E na hora, ele diz, cara, a criação está esperando a revelação dos verdadeiros filhos de Deus. Todo mundo vai regozijar naquilo que é o propósito da própria criação e da própria vida, quando enxergarem a vida apresentada diante deles. Cristo é a nossa vida. Ele pode ser vivido em nós, porque temos a união com Cristo Jesus. Não é pelo nosso esforço que isso acontece. É porque o sacrifício dEle é poderoso para, através do que a gente vai ver, da nossa fé, mediante a graça, de operar isso em nós. Operar isso em nós. O sacrifício de Cristo é a centralidade de todas as coisas. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado por começar a meditar no sacrifício do teu filho, na figura, Senhor Deus, de Cristo na história. Obrigado por entender, Senhor Deus, do Senhor mesmo, o poder, a operação da tua salvação na nossa vida. Nos leva a crer cada vez mais, Senhor Deus, nesse poder, poder experimentar, Senhor Deus, aproveitar da união com Cristo Jesus. Não nos deixa colocar nada mais que o Senhor na nossa vida, Senhor Deus, como ponte para o nosso descanso, como ponte para o lugar onde a gente vai encontrar, Senhor Deus, o alívio, a satisfação. Nos faz ver o Senhor como a nossa própria satisfação. Ó Cristo Jesus, opera milagres na nossa vida, de nos lembrar, Senhor Deus, que não tem uma conta de pecado aumentando, que vai ser difícil do Senhor tratar na nossa vida, que tudo já foi pago, Senhor Jesus. Que o Senhor nos chama, Pai, para um renovo de vida a cada dia, Senhor Deus, de experimentar a união com Cristo, Pai. De dizer para si mesmo, eu estou morto, de nada vale o meu esforço, mas eu sou aceito e eu sou recebido de braços abertos, Senhor Deus. De ter a fé, Senhor Deus, radical, de acreditar que quando o Senhor me enxerga, o Senhor me enxerga através do sangue do Teu Filho Jesus. O Senhor me enxerga justo como Teu Filho Jesus, aquele que morreu sem pecados, Senhor Deus. Minha vida cheia de pecados, Senhor Deus, é enxergada como aquele que não teve pecados e morreu por mim. Senhor, ajuda essa comunidade a cada vez mais, Senhor Deus, não ter medo de proclamar o Teu Filho Jesus, mas de constranger as pessoas em amor, Senhor Deus, entregando-se também como fez o Cristo Jesus, porque não tem nada a reter. Que se veja a operação de salvação em muitas casas, em nome de Jesus, amém.